Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 9 megahertz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio. Sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você internauta, já estamos aqui no ar com mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2019, já estamos no ar também lá no YouTube, no nosso canal Jovem Pan 3 em 1, em todas as nossas plataformas, no Facebook, no Twitter, pelo streaming do nosso site lá em jp.com.br/3em1. Eu, Vitor Brown, aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo. Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Boa tarde.
Boa tarde, Vitor, boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem e também aos nossos companheiros de 3 em 1.
Alexandre Borges, boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Vitor, Vera, Carlos, e hoje é dia, vamos fazer um programa bem quente.
Vamos lá, e Carlos Andreasa, por onde você anda, Andreasa? Boa tarde.
Eu continuo aqui em Vassouras, trabalhando no trampo, vamos com tudo.
Bora lá, programa quente hoje, vamos aos destaques do nosso 3 em 1, Coquinho, roda lá. Defesa pede Polícia Federal adia depoimento de casal suspeito de invadir o celular do ministro Sérgio Moro. Ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni confirma que o limite de saques do FGTS será de R$500 por conta. E o 3 em 1 também destaca que a Petrobras concluiu ontem a venda de 30% das ações da BR Distribuidora pelo valor de R$8.560 milhões. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1. Eu deixo para você a pergunta do dia. O que você achou da venda de 30% das ações da BR Distribuidora pela Petrobras? Você pode gravar seu vídeo comentando os nossos assuntos do programa de hoje, responda a nossa pergunta lá no nosso WhatsApp 931-17-0620. Mande para cá, no final do programa as mensagens vão ao ar, repetindo o número para você, 931-17-0620. E pelo Twitter você também participa usando a hashtag 3 em 1. Seja bem-vindo, continue com a gente, o programa de hoje está só começando.
3 em 1.
Presos pela Polícia Federal na tarde de ontem, os quatro suspeitos de hackearem os celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, estão em Brasília para prestar depoimento. Um dos investigados como possível autor dos vazamentos de mensagens é o DJ Gustavo Henrique Elias Santos, de 28 anos, que trabalha na área cultural em Araraquara. Ele foi preso em São Paulo. A mulher do artista, Suelen Priscila de Oliveira, também foi detida. A Polícia Federal afirmou ter identificado movimentação atípicas nas contas deles, de 424 mil reais em nome de Gustavo e de 203 mil reais na conta da mulher dele, Suelen. A pedido da defesa, a Polícia Federal adiou o depoimento de ambos para quando o advogado do casal, Ariovaldo Moreira, estiver em Brasília. Além da dupla, a PF prendeu Walter Delgatti Neto, também em Araraquara. Há ainda um quarto preso, de Ribeirão Preto, chamado Danilo Cristiano Marques. Esses dois últimos prestaram depoimento na tarde de hoje na superintendência da PF em Brasília. De acordo com Moreira, a Polícia Federal estaria impedindo sua atuação na defesa do cliente. O advogado disse desconhecer o envolvimento de Gustavo com atividades de hackers. Segundo o defensor, o DJ já foi condenado em outro caso pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por porte ilegal de armas. E aí, Vera, qual a avaliação até o momento dessas informações que já chegaram sobre os quatro presos?
Vitor, a gente vai ter mais detalhes numa entrevista coletiva da Polícia Federal que vai começar logo mais. Está prevista uma coletiva para justamente esclarecer estes elos, como a polícia chegou a esses nomes, como evoluiu nas investigações, mas algumas informações já estão disponíveis no pedido do Ministério Público, no pedido que o procurador faz para as prisões preventivas, para as buscas e apreensões e também para as quebras de sigilo fiscal, bancário e telemático dos envolvidos. Foi possível chegar a esses nomes a partir da rede VoIP. É uma rede que se usa aí para fazer ligação de celulares, ligação de telefone fixo para celulares. E lá está descrito o método pelo qual os acusados conseguiriam espelhar, clonar de alguma maneira os telefones das vítimas. Segundo esse pedido, foram centenas de vítimas. O pedido lista alguns nomes, juízes, delegados, fala também na presença de jornalistas entre aqueles que foram atingidos, fala do comportamento de algumas das vítimas. Um deles usou o endereço de IP em nome da mãe para acessar os celulares das vítimas. Enfim, tem ali todo um modus operandi que leva a crer que essas pessoas são, de fato, as responsáveis por hackear os celulares dessas autoridades naquele sistema designado spoofing, que dá, inclusive, nome a operação que foi deflagrada ontem pela Polícia Federal. Segundo informações do site Antagonista, que talvez venham a ser confirmadas agora nessa coletiva, um dos acusados, Walter, ele se apresentou como o líder do grupo e confessou ter feito os hackeamentos que foram depois, mais tarde, divulgados como material da Vaza Jato pelo site Intercept Brasil. Ele estaria colaborando com as investigações. É uma informação, repito, do site Antagonista, que ainda precisa de confirmação oficial. Então, ainda tem muitas perguntas a serem respondidas. Por exemplo, como se chegou a esse valor de 620 e poucos mil reais nas contas do casal que está entre os acusados, se isso foi a partir da quebra de sigilo bancário pedida ou se foi um relatório anterior, por exemplo, do COAF, ou algo do tipo, e também quem teria sido a fonte a comprar ou a encomendar os vazamentos, os hackeamentos. Isso seria possível graças a essa quebra de sigilo. No pedido, o procurador diz que muitas das operações podem ter sido feitas utilizando criptomoeda, que é difícil de rastrear ali nessa operação, mas que o dinheiro que alimenta as contas em bancos de criptomoedas é sim possível de ser rastreado. Então, se a Polícia Federal seguir alguns desses caminhos, pode ter mais pistas aí. O ministro Sérgio Moro comentou na sua conta do Twitter, comemorou, se apressou em dizer que esta é a origem do material da Vaza Jato, mas neste pedido que embasa as prisões, não se fala em nenhum momento dessas conversas vazadas. Se fala do pedido do Sérgio Moro para que fosse investigado, que é a origem da investigação, se fala nesses outros nomes, mas não se menciona a divulgação de conversas entre procuradores da Lava Jato, o próprio ex-juiz Sérgio Moro, etc. Então, ele deu um passo além, tirou uma conclusão que ainda não está nem no pedido do Ministério Público e nem em declaração de nenhuma das autoridades responsáveis pela investigação. Vamos ver nessa coletiva de hoje se os delegados avançam nesse sentido de que sim, são essas pessoas as responsáveis pela Vaza Jato e se tem algum elo entre o site e essas pessoas, algo que ainda também não apareceu.
Carlos Andreasa, diga aí, Andreasa.
Então, eu vou partir, Vitor, desse lugar deixado muito sofisticadamente pela minha querida Vera Magalhães, para tratar da questão hackeamento versus jornalismo, certo? Nunca houve dúvida de que a origem desse material, a ser verdade, a suposição segundo a qual esse grupo criminoso, ora acusado e preso, está na origem do material entregue ao Intercept, nós soubemos que a origem, portanto, era hackeada, e que esse hackeamento, obviamente, ilegal, teve acesso a um conteúdo que se forneceu ao site jornalístico Intercept Brasil. Então, são duas coisas. Na origem, uma atividade criminosa, na ponta, a atividade jornalística. A atividade jornalística é perfeitamente legal e a Constituição garante que não apenas sigilo de fonte, mas que a origem, ainda que criminosa, forneça dados que são de interesse público para a atividade jornalística, e com isso a atividade jornalística é aqueles que a fazem, aqueles que a exercem, ficam preservados. Então, são coisas diferentes. Presos esses quatro elementos que aparentemente configuram uma quadrilha, se ficar comprovado, como já se insinua, que eles estão na origem do hackeamento do celular, sobretudo do Deltan Dallagnol, que deu origem ao material vazado, divulgado folhetinescamente pelo Intercept, uma coisa ilegal não implica a atividade legal jornalística. A não ser, e nós vamos ver, que o dinheiro a que a Vera fez referência, cerca de R$620 mil, que foram movimentados de maneira excêntrica, porque não consistente com o padrão financeiro desses elementos, que se comprove que na origem desse dinheiro está o Intercept, ou pessoas ligadas ao Intercept. Isso é muito importante esclarecer. Sem esse esclarecimento, sem esse fato, as coisas continuam no mesmo lugar em que sempre estiveram. É gravíssimo o hackeamento, o acesso ilegal a contas de qualquer pessoa, né? Tanto mais de autoridades como o juiz Sérgio Moro, o ministro de Estado ou dos procuradores da República, mas o acesso, a transmissão desse conteúdo para o jornalismo e a operação jornalística a partir daí não é ilegal. É muito importante deixar isso muito claro. Só será ilegal se comprovar que o Intercept ou seus integrantes ou alguém ligado a ele está na origem do pagamento. Eu quero fazer essa distinção muito clara, porque nós sempre trabalhamos aqui sobre esse chão, tratando a questão da origem como algo grave, mas sem deixar que isso desqualificasse o conteúdo, porque o conteúdo, que não é negado por ninguém, nem pelo Sérgio Moro, ele jamais veio veementemente a público dizer que o conteúdo é falso, o conteúdo existe e tem suas implicações, sim, infelizmente não tão boas assim para o ministro Moro.
É um ponto central, né, Alexandre, a identificação da origem dessas movimentações consideradas atípicas, né?
Ainda tem muita coisa para aparecer, né? Nós estamos aí ligados, vai começar a coletiva da Polícia Federal, quer dizer, nós estamos lidando com fatos que têm menos de 24 horas, menos de 48 horas, mas algumas coisas eu acho que a gente já pode comentar e devemos comentar. Vamos lá. Em primeiro lugar, está pelo que está se caracterizando, pelo que a gente tem visto e o que a gente está vendo, é realmente trabalho de hackers, que são criminosos. E esses criminosos são pessoas que, pela identificação que a gente teve acesso, já foram condenados, já cometeram outros crimes. Um deles, por exemplo, Danilo Marques, já foi preso por roubo, condenado. O Walter Degatti, neto, também já foi preso por vários crimes, inclusive tráfico de drogas. Então é uma turma pesada, é uma turma que não é simplesmente o menino adolescente no porão da casa da avó brincando de hackear, não. São crimes nós, são bandidos, é gente com uma ficha corrida aí de crimes, não só de crimes de invasão, hackeamento, mas até outros crimes, como já citado, roubo, tráfico de drogas, etc. Então, eu quero lembrar que, em primeiro lugar, quando esse pessoal do Intercept foi confrontado com essa história de ser um hackeamento, eles reagiam de uma maneira muito nervosa e dizendo: olha, vocês que é que tem que provar que são hackers, a gente não vai falar nada porque a gente está preservando a fonte, e você, quem por acaso sugerir a ideia de que esse material foi hackeado, que prove. Pois é, né? Então, aparentemente, foram hackers mesmo, e essa reação do pessoal do Intercept foi para cobrir o fato de que eles estavam realmente repercutindo material de hackers e de pessoas criminosas, que não sei, mas talvez eles não tenham tido a curiosidade de olhar a ficha dessas pessoas, de entender quem eram aquelas pessoas que estavam fornecendo aquele material para eles. Eu tenho que, então, partir do princípio que, se é que é isso que nós estamos vendo e ouvindo, e sabendo. O Intercept, que está aí há tantas semanas pautando o noticiário, eles repercutiram material hackeado por criminosos e por pessoas já condenadas e presas por outros crimes, né? Então, talvez eles tenham sido ou descuidados ou inocentes, né? No mínimo, vamos saber. De qualquer jeito, isso também prova, e eu acho que esse é outro ponto importante também, que as instituições brasileiras estão funcionando. Se tem hacker preso, é porque o judiciário autorizou, porque a Polícia Federal investigou e foi lá e pegou os caras e botou na cadeia. E eles estão presos hoje porque o Brasil tem instituições funcionando. O Brasil tem judiciário funcionando, o Brasil tem congresso funcionando, o Brasil tem polícia funcionando, Ministério Público. Então, é bom que se pare também de os irresponsáveis de todos os lados, eles deviam parar e ter um pouco mais de, evidentemente, responsabilidade. Tem muita gente que vai para as ruas ou instigando a população brasileira, por um lado, a dizer que o Lula é preso político, que a Lava Jato é uma armação para prender o primeiro presidente operário, líder popular do Brasil. Por outro lado, tem gente querendo fechar Congresso, fechar STF. Então, os irresponsáveis de todos os lados deviam parar para pensar e refletir sobre o país que eles estão atacando e as instituições democráticas que eles estão atacando. Porque elas estão funcionando, com todos os erros, com todas as imperfeições, com todas as possibilidades de melhora, com toda a necessidade de prestar sempre esclarecimentos para a opinião pública, mas elas estão aí mais uma vez provando que, com todos os problemas, elas funcionam. Esses bandidos aí estão presos, ainda estamos ligados para tentar entender o que eles têm para falar, mas me parece que um deles, o Walter Delgatti, já disse que ele já confessou que são informações dadas, como disse a Vera, pelo site Antagonista. Estamos aguardando as confirmações oficiais, mas em se confirmando, ele seria então o responsável pelo hackeamento dos celulares das autoridades, jornalistas, de tanta gente. E o material divulgado é realmente fruto de crime, fruto de hackeamento. Então, o que vai ficar desse episódio todo, que não mostrou nada absolutamente bombástico sobre a Lava Jato, ou que desmereça a Lava Jato, ou que justifique soltura de Lula, é que, passado esse susto, passado tudo isso, as instituições brasileiras estão funcionando e esses hackers vão fazer companhia a outros bandidos na cadeia onde eles deviam estar.
Vera.
Ontem mesmo eu defendi, né, que era necessária a apuração da fonte, da origem das mensagens, e que era necessário que a Polícia Federal chegasse aos autores do hacker, porque justamente as autoridades, as pessoas, os cidadãos comuns, jornalistas, juízes, não podem ficar à mercê de uma quadrilha que vai lá, obtém dados da sua comunicação telemática e usa isso de diversas formas, para obter dinheiro, para chantagear, para fazer qualquer tipo de uso ilegal. Acontece que o Andreasa fez uma distinção que é importante. A Constituição assegura a veículos de imprensa a divulgação de material, mesmo obtido de forma criminosa, desde que haja nele interesse público, interesse jornalístico. E o Intercept Brasil, a não ser que se prove alguma mancomunação criminosa também para obter a mensagem, ou seja, pagamento, encomenda da quebra daqueles sigilos, participação na urdição dos crimes, ele não incorreu em nenhum crime até aqui. Então, isso é importante que se diga. É importante que se diga, inclusive, porque o Moro, nesse afã de comemorar a ação da PF, foi ao seu Twitter dizer: as pessoas com antecedentes criminais são a fonte de confiança daqueles que divulgaram. Ora, pessoas com antecedentes criminais serem fonte de informação é desde a origem do jornalismo. Está na origem do Watergate, está na origem do Mensalão, está na origem do Petrolão. A gente pode ir a todos os casos largamente divulgados pela imprensa, largamente investigados pela justiça, que quem é a fonte não é a Madre Teresa de Calcutá, não é a Irmã Dulce. Essas não sabem de crimes. Quem sabe de crimes são criminosos. Neste caso, pessoas que cometeram um crime para vazar as informações. Mas também nisso há outros antecedentes, tanto em matéria jornalística quanto em investigações criminosas. no próprio caso da Lava Jato, se valeu muito de delações e é um expediente que pode vir a ser usado nesse caso. Esse Walter, o vermelho, está dando toda a pinta de que vai delatar. Ele dá toda a pinta também de ser o chefe da organização. É interessante analisar a movimentação dele no Twitter. Ele seguia muitos jornalistas, eu mesma, o Alexandre, alguns de nós éramos seguidos por esse cara. Ele seguia algumas das autoridades envolvidas aí no caso e demonstrava um amplo interesse nesse caso do Vaza Jato. Depois de passar anos sem tuitar nada, ele começou a tuitar muito largamente a partir de 10 de junho, ali que coincide com a data da divulgação das primeiras mensagens. E como aquele parece aquele cara que é orgulhoso da própria obra e quer deixar rastros, ele chegou a responder a uma mensagem do Deltan Dallagnol dizendo como seria possível obter mensagens mesmo se elas tivessem sido apagadas do celular da vítima, porque o rastro ficaria em cache, ficaria nos servidores. Então, há muitos indícios, as pessoas foram descuidadas, né? Não eram, o Alexandre dizia aqui antes da gente entrar no ar, não eram hackers russos, eram hackers de Araraquara, e isso faz com que haja uma diferença aí de sofisticação nos métodos. Vamos aguardar, que tem muita coisa ainda para vir daí.
Chamou, Andreasa?
Não, eu chamei pelo seguinte, é muito curioso, eu diria mesmo bizarro, o juiz Moro recriminar a condição de antecedente criminal dos hackers, né? Porque no final das contas, o juiz Sérgio Moro não estaria onde ele está hoje, não teria o protagonismo que tem, sem a delação premiada, né? E a delação premiada é algo que se vale de bandidos, né? Da condição pré-existente do banditismo, o sujeito que delata, portanto, em busca de minimizar a sua situação criminal. Então, é preciso ter equilíbrio na hora de escolher os critérios sobre os quais reagir, né? Então, eu quero bater na tecla, eu vi com muita atenção a fala do Alexandre, e eu quero, portanto, insistir na divisão aqui fundamental das coisas com base no que diz a Constituição Federal. O hackeamento, o acesso ilegal a material sigiloso, privado, é crime. A divulgação desse material, jornalisticamente, é assegurado pela Constituição, desde que a origem do crime não seja associada à atividade jornalística. Ou seja, muita coisa precisa ser esclarecida agora. O Intercept, o Glenn Greenwald, ou pessoas ligadas a eles, estão na origem desses pagamentos e, portanto, contratando a atividade dos hackers? Se não, bola para frente. O jornalismo sempre foi assim. Muitos jornalistas que agora estão criticando a atividade do Intercept se valeram historicamente de fontes sujas, porque a lei assegura. E é bom que assim seja, é atividade jornalística e ajuda muito os países, as sociedades e os sistemas democráticos. Isso é uma coisa. Outra coisa importante, nessa investigação se comprovou ou se comprovará que houve fraude nas mensagens, que as mensagens foram fraudadas, que aquilo que foi divulgado até agora foi fraudado por esse esquema de hackeamento e que esse esquema de hackeamento, portanto, teria feito chegar ao Intercept mensagens falsas? Isso não está claro até agora. E precisa ser esclarecido. Tudo tem que ser devidamente esclarecido. Agora, uma coisa eu quero bater na tecla aqui, porque nós temos feito com muito cuidado o acompanhamento desses conteúdos do Intercept. E aí eu peço vênia ao meu amigo Alexandre para discordar. Tem coisas graves ali, sim. Tem propriedades ali, sim. Se não for fraudado, se for real, tem coisas graves. A gente sempre faz esse sinão aqui, mas tem coisa grave. Nós vimos um juiz federal, que infelizmente, herói nacional, segundo as mensagens, toma lado num processo. Toma o lado da acusação, uma figura que não existe, juiz de acusação, juiz com parte, não existe no nosso sistema jurídico. Juiz de instrução não existe aqui no nosso sistema. Então, é muito importante deixar claro. O juiz Sérgio Moro orienta, muitas vezes, os procuradores, os acusadores, pede para que os procuradores façam uma nota de resposta à atividade de defesa do Lula. Então, calma. Tem problemas ali nas falas do Sérgio Moro. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Fala, Alexandre.
Bom, só um comentário rápido em relação a isso, depois, na verdade, as mensagens seriam de 2016, a Lava Jato já vinha desde 2014, meu ponto é que ali, 2 anos depois, era natural que o juiz Sérgio Moro já tivesse algumas convicções em relação àquele caso que ele já estava envolvido há 2 anos, mas como eu não sou advogado, eu deixo aos advogados, ao Conselho Nacional de Justiça e a quem evidentemente se sentir com seu direito de defesa cerceado ou quiser botar algum tipo de julgamento em suspeição, que coloque. A justiça tem meios para isso. Na minha avaliação de leigo, de não advogado, eu não vi nada que justificasse, por exemplo, o fim ou de uma condenação de nada envolvido a Lava Jato, mas estou completamente aberto a ser aprender com os fatos e eventualmente mudar de opinião, não tem problema nenhum. De qualquer jeito, eu queria enfatizar o ponto de que a reação do Glenn Greenwald no Twitter, que está aberto aqui na minha frente, eu estou lendo o que ele teve quando ele soube dessa ação. Ele falou: não é interessante que a PF tenha supostamente encontrado um grupo do que o Moro alegou serem hackers altamente sofisticados tão rapidamente, mas ninguém consegue encontrar o Queiroz. Então já mudou de assunto, já botou Queiroz na história. Então ele me pareceu, parece, não estou querendo bancar o psicólogo de botequim, mas ele me pareceu uma reação de quem está nervoso, foi pego de surpresa e está incomodado com a prisão desses hackers. Vamos ver se esses depoimentos e a investigação vai levar a algum tipo de constrangimento ou não ao pessoal do Intercept. Os fatos vão dizer. Eu estou desde o começo pedindo responsabilidade, perícia. Eu acho que eu começo a entender por que, que eles não queriam periciar o material. De qualquer jeito, como eu peço responsabilidade dos outros, eu também vou cobrar em primeiro lugar a mim mesmo. Eu não sei ainda o que vai se, como vão terminar essas investigações, mas que a reação do Glenn me parece uma reação de quem está incomodado com essa ação da PF e com a prisão desses hackers, ele me pareceu, é uma impressão. Os fatos que me provem é errado. De qualquer jeito, uma última coisa, perdão, para não esquecer também, é claro que muitas investigações nascem de criminosos que dão informações, como foi dito aqui anteriormente. Lá no Rio, a gente até tem uma gíria para isso, que é o X9, que é o delator, que é o sujeito que é o dedo duro, que é o que está dentro da organização criminosa e acaba colaborando com a justiça de uma maneira ou de outra e dando informação. E como foi muito bem listado pela Vera, algumas dessas operações mais importantes, por exemplo, o próprio Mensalão nasce de informação interna de envolvidos no Mensalão, como o ex-deputado Roberto Jefferson.
Diga aí, Vera.
Reação por reação, eu acho a do Moro também bastante precipitada, né? Não é o caso de alguém que é, além de ser ministro da Justiça e, portanto, chefe da PF e interessado diretamente no caso e, na primeira hora, antes de qualquer informação mais detalhada, parabenizar a Polícia Federal pela investigação, se precipitar em tirar conclusões. Isso é importante porque a gente vive desde o início, nesse caso, como em tudo no Brasil ultimamente, um ambiente altamente polarizado, né? A gente vê muitos lugares, mesmo de discussão jornalística e de discussão nas redes sociais, em que você não pode fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Ao mesmo tempo, querer a prisão dos responsáveis por cometer crimes e reconhecer que há interesse público e interesse jornalístico em o que está sendo divulgado aí. E aí, vou querer também dar a minha opinião sobre essa questão do conteúdo. Eu concordo com o Andreasa. Há, nas conversas divulgadas, sim, muita coisa grave, muita coisa que não é admissível no Estado Democrático de Direito e numa investigação e no processo judicial brasileiros. Se o Supremo Tribunal Federal fosse rigoroso a respeito dessas condutas, haveria, sim, possibilidade de mandar refazer alguns atos da Lava Jato. É que eu acho que esse crivo não será puramente jurídico, puramente técnico. É lógico que as questões políticas e as circunstâncias em que foram obtidas as mensagens também serão levadas em conta pelos ministros do Supremo. Daí porque eu tenho dúvidas se eles vão mandar refazer algum dos atos. Mas olhando estritamente a lei, foram sim quebrados princípios que estão consignados nos códigos, consignados na Constituição. Um é o juiz Sérgio Moro, ministro Sérgio Moro, sabe disso melhor que ninguém. O Deltan Dallagnol sabe disso, tanto que eles não se prendem a esse aspecto e sim à forma de obtenção das conversas.
Vai lá, Andreasa.
Pois é, eu queria voltar a esse ponto. A gente está falando de responsabilidade aqui, num debate de altíssimo nível, e a responsabilidade nos exige separar bem as coisas. É possível não gostar do Glenn Greenwald e do tipo de modalidade jornalística exercido pela Intercept, sem dúvida nenhuma, com uma militância explícita, e reconhecer, no entanto, que o jornalismo existe e que as mensagens existem. As mensagens existem porque, a rigor, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol nunca as vieram negar. Isso é importante pelo seguinte: estamos aí comemorando, porque é importante para o Estado brasileiro, que um grupo criminoso que cometeu hackeador, foi pego. Mas o fato do hackeamento existir e estar comprovado e possivelmente vá saber na origem do material divulgado pelo Intercept, não pode servir para esconder o conteúdo das mensagens, porque esse conteúdo existe e até agora ninguém veio dizer que ele foi fraudado, nem provar que ele foi fraudado. Ressaltar isso é muito importante. Então, vamos lá, nós temos um juiz federal, eu quero deixar isso bem claro com base no que está no conteúdo ali. Nós temos um juiz federal que, com base no material hackeado, nós temos um juiz federal que, diante da atividade da defesa num processo que ele preside, se dirige a um procurador da República, acusador neste caso, se referindo à defesa do réu neste caso, para chamá-la de showzinho, né? E sugerir que faça uma nota em resposta ao showzinho da defesa. Isso é absolutamente... Pode ter a convicção que ele tiver individual, ele não pode tomar parte como senhora.
A gente faz o nosso primeiro intervalo. Eu lembro que pela internet a nossa transmissão continua. Para você que nos acompanha pelo rádio, é bem fácil. Se você quiser continuar nos acompanhando, corre lá para o YouTube, para o nosso canal Jovem Pan 3 em 1, ou então continue nos acompanhando em jp.com.br/3 em 1.
Aqui é a Paulinha Carvalho e hoje a minha dica para vocês não é nem
3 em 1 também, para você que nos acompanha pelo rádio, agora sim, para toda a nossa rede Jovem Pan News. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou hoje, em entrevista à Rádio Gaúcha, que o limite de saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, será de R$ 500 por conta. Os pagamentos começam a ser feitos a partir do próximo mês, até março de 2020. Onyx informou que o presidente Jair Bolsonaro vai assinar, na tarde de hoje, uma medida provisória que vai autorizar as retiradas de valores das contas ativas e inativas do FGTS e do PIS/PASEP. A assinatura aconteceu numa cerimônia que acontece agora no Palácio do Planalto, com a presença também do ministro da Economia, Paulo Guedes. Onyx prevê ainda que a medida deve injetar R$ 30 bilhões na economia nesse ano e R$ 10 bilhões em 2020. De acordo com o ministro, todos os trabalhadores poderão retirar recursos a partir do mês de agosto. Abro aspas. E será uma coisa opcional. O trabalhador tem toda a liberdade de usar esse recurso ou não. Essa fala do ministro Onyx Lorenzoni. Diga aí, Vera.
Ontem eu dizia que era preciso, né, esquadrinhar esse plano, mostrá-lo. Hoje foi feito aí esse serviço, esse trabalho de didatização do plano. Veio a público o Saxida e esclareceu como vai ser feito. Depois o Paulo Guedes, o presidente, deve falar também. E mais cedo, o Bolsonaro também disse algo a que eu me referi aqui ontem, que esse é um plano emergencial para injetar dinheiro rápido na economia, como aquela espécie de choque que você dá quando o paciente está tendo um infarto, para reanimá-lo. Então, vai reanimar a economia, mas não é uma medida de fundo, não é uma medida de sustentabilidade para um crescimento de mais longo prazo, que supere aí as dificuldades da economia brasileira. Então, é importante, mas é complementar a outras medidas, diga-se de passagem, que estão sendo fomentadas pelo Ministério do Paulo Guedes. Ele tem uma série delas em execução. A gente vai tratar ainda hoje do desinvestimento da Petrobras, que é uma parte importante dessa guinada econômica que se está dando rumo a um Estado mais enxuto, menos presente em setores da economia em que o Estado não deve estar presente. Tem também o plano do gás, que deve ser anunciado em breve, que é mais uma etapa disso. Tem a reforma tributária, que vai ser feita adiante. Então, na área econômica, as agendas estão entrando numa linha de montagem virtuosa, positiva. Essa questão do FGTS, ela é uma reedição de uma medida do Michel Temer, que teve mais impacto na época, porque se liberou de uma vez um volume maior de recursos, mas que, assim, mesmo a conta gotas, tem o condão de tirar quem estiver super endividado, de fazer com que haja um consumo mais imediato de algumas famílias que vão ter acesso a esses recursos. Então, é positivo. Qualquer coisa que movimente a economia, que dinamize a economia neste momento, é positivo, mas não é a saída, né, o elixir para os problemas econômicos do Brasil. Isso a gente sabe bem.
Diga aí, Alexandre.
Olha, dinheiro no bolso do trabalhador é bom? Claro que é. Dinheiro do próprio trabalhador que foi pego dele, no bolso dele, é bom? É, é claro que é. Isso é uma solução? Não. Definitiva, não é. É bom que se faça. Quero mais é dinheiro no bolso das pessoas, de cada indivíduo, de cada trabalhador. Somente um dinheiro que já era dele agora. Volto ao meu ponto de ontem. A legislação trabalhista brasileira é anacrônica, autoritária, antiquada. Ela encarece a contratação, ela encarece a demissão. Ela engessa o mercado de trabalho. E ela é, em grande parte, responsável pelo quadro de desemprego absolutamente alarmante que o Brasil tem. O Brasil tem uma quantidade de gente desempregada ou em subemprego, ou emprego de meio tempo, meio período, grande demais. Precisamos de uma legislação trabalhista mais moderna, mais adequada à flexibilidade dos tempos que nós temos hoje. E o Brasil, às vezes, parece remar na direção contrária. Como, por exemplo, no caso, quando o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, que na minha visão não devia nem existir, ela começa a querer reconhecer vínculo trabalhista entre motorista de Uber com Uber, entregador de rap com a empresa, com os aplicativos, quer dizer, uma série de novidades tecnológicas que começam a surgir para dar opção de renda ao trabalhador, para fazer com que a pessoa possa ser um pequeno empreendedor, ele mesmo fazendo entrega ou dirigindo o seu automóvel, e isso vai de novo sendo atacado e agarrado por essas estruturas e por essas leis anacrônicas, antiquadas e que deviam ser abolidas. Essa é a solução de médio e longo prazo, sustentável e definitiva, e o que dá certo nos países de primeiro mundo.
Pois é, né, Vera? E agora é ver as regras, né, como vai ser feita essa distribuição, mas o valor escolhido é relativamente pequeno, né? Não tem impacto grande, mas... Gostou do valor que foi definido?
É relativamente pequeno para cada um dos trabalhadores individualmente, mas para o impacto que isso vai ter no montante geral do FGTS é bastante dinheiro. Mais do que isso, esbarraria naquilo que o Andreasa disse aqui ontem. O FGTS ainda é uma das fontes de financiamento da construção civil, então tem que também arrumar uma saída para isso. São essas várias... esses vários meandros da legislação brasileira que acabam engessando os recursos, que acabam fazendo com que haja um empréstimo absolutamente compulsório de dinheiro que é do trabalhador para outros fins. Isso já começou a ser desmontado no governo Temer, mas ainda precisa encontrar outras formas de financiamento. Então, daí essa saída mais paulatina, não tão imediata. Quanto à legislação trabalhista brasileira, acho que é importante a gente salientar que ela já começou a ser modernizada pela reforma trabalhista também, ela do governo Temer, relatada pelo Rogério Marinho, hoje coordenador da reforma da Previdência, secretário especial da Previdência. Ali já se romperam vários desses grilhões ali da CLT varguistas, etc. A dificuldade, e eu acho que é importante que haja ali alguma... que seja resguardada alguma garantia para o trabalhador, é que se retirar todo o colchão de estabilidade, colchão de garantias trabalhistas, a gente vai viver um caos social ainda maior do que existe no Brasil. Tanto que o próprio Bolsonaro foi rápido em desmentir informações dadas durante a campanha, segundo as quais acabaria o 13º, acabaria o fundo de garantia, porque ele sabe que isso, diante da realidade concreta do Brasil, seria provocar um caos social e seria tornar qualquer político altamente impopular. Acho que o presidente tem a plena convicção de que se ele acabar, por exemplo, de uma vez com a multa de 40% para empresas que demitirem, ele pode causar um número de desemprego ainda maior e ele vai se tornar altamente impopular por isso, ele vai ficar carimbado com isso. Então, eu acho que a teoria, a tese, eu concordo com o Alexandre, também sou liberal na economia. Mas, num país com as desigualdades sociais que o Brasil tem, as garantias trabalhistas... e os direitos trabalhistas ainda são uma necessidade da qual não se pode abrir mão da noite para o dia, sob pena de se produzir um flagelo social imenso.
Pois é, né, Alexandre? A gente comentava aqui semana passada que os representantes da construção civil, inclusive, participaram do desenho desse programa de liberação, conversaram com a equipe econômica, e até aí nem um problema, né? Faz parte do jogo, né? Afinal, eles vão ser diretamente impactados, como disse a Vera, né?
É, mas faz parte do jogo deles, né? Quer dizer, o que a gente tá falando, você tem um setor de empresários conversando com o governo sobre o dinheiro do trabalhador, que não tá sentado na mesa, né? Quer dizer, o dinheiro dele foi confiscado e não deveria ter sido num primeiro momento, então que esse dinheiro seja devolvido e também que se entenda a perversidade do intervencionismo do Estado na economia como um todo. Normalmente as consequências são essas. O Estado vai, ele pega uma parte do dinheiro da sociedade, cria algumas devoluções pontuais aqui ou ali e cria um sistema de dependência onde fica difícil desmontar esse aparato. Então é claro que o desmonte desse aparato tem que ser feito com responsabilidade, com racionalidade, mas a meta a médio e longo prazo deveria ser a retirada do Estado das relações entre entes econômicos e agentes econômicos que devem negociar livremente entre as partes. Isso demora o quê? Um dia, um ano, 10 anos? Pode-se discutir, como em tudo, em relação ao governo. Mas é preciso tomar muito cuidado também com o outro lado, que é o intervencionismo. Evidentemente, quando ele entra na economia, ele cria alguns fatos consumados, que são feitos exatamente para eles serem perpetuados. Então é preciso também que isso seja reconhecido, mas que não seja um empecilho para que, em algum momento, essa legislação seja modernizada, como vem sendo.
Só um adendo antes da gente ir para o break, está confirmado no Estadão que o Vermelho, lá, um dos presos, o Walter, confessou de fato ter hackeado o ministro Sérgio Moro, também o procurador Deltan Dallagnol, centenas de procuradores, etc., e que está colaborando com as investigações. Portanto, a gente vai ter mais informações em breve a respeito desse caso.
Para você que nos acompanha pelo rádio, agora uma rápida parada. Eu lembro que na internet a nossa transmissão não para. Se você quiser continuar acompanhando o nosso 3 em 1, é só acessar lá o nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então corre lá para jp.com.br/3em1.
Ainda bem que tem
super mês de aniversário das Lojas 100.
De volta com o nosso 3 em 1, agora também para você que nos acompanha pelo rádio. A Petrobras concluiu a venda de 30% das ações da BR Distribuidora pelo valor de R$ 8,56 bilhões. Com isso, a empresa reduz sua participação para 41,25% e perde o controle da subsidiária de postos de combustíveis, que passa a ter mais capital privado do que estatal. Um lote suplementar poderá ampliar as cifras da negociação nos próximos dias. Serão ofertadas mais 43,7 milhões de ações ao preço de R$ 24,50 cada uma. Caso haja a venda integral do lote, o montante do negócio poderá chegar a R$ 9,6 bilhões. Assim, a participação da Petrobras poderá ser reduzida para 37,5% do capital da BR Distribuidora. A venda das ações é parte do plano de desinvestimentos da Petrobras, aprovado em maio por seu conselho de administração, que quer levantar recursos para pagar dívidas e focar no pré-sal. A estatal já havia vendido 28,75% das ações da BR em 2017, em uma operação que movimentou R$ 5 bilhões. Na ocasião, a Petrobras detinha 100% da subsidiária. O que é que achou da negociação, Alexandre?
Voltamos ao ponto do fato consumado criado pela estatização. É claro que privatizar, diminuir o tamanho do Estado ou vender participação de estatais pode gerar algum tipo de, vamos dizer, dor de parto inicial, mas é preciso ser feito. Isso é um caminho, eu espero, sem volta, e tem mais a que ser feito. O Brasil, o governo não tem que ser dono de empresa de petróleo, não tem que ser dono de posto de gasolina, não tem que ser nada disso. Governos são para garantir as leis, a proteção ao cidadão, a ordem pública, e não tem que se meter com produtos de varejo, com produtos de consumo, de venda de óleo, de petróleo, de posto de gasolina, de loja de conveniência. Isso é totalmente incompatível com a natureza do Estado. Volto a repetir, para não dizer, ah, mas não vamos fazer isso amanhã, não sei. Não é, pode demorar um dia, 10 anos, mas o Estado tem que ser retirado de setores da economia que não fazem parte da essência do que para que serve o Estado, que é cuidar das leis, da ordem pública, defesa das fronteiras, prender bandido, enfim, e garantir o mínimo de assistência para as pessoas.
Fala, Vera.
Olha só, nós concordamos integralmente nessa, concordo integralmente. Porque se eu tenho gradualismo ali na transição para o liberalismo em questões trabalhistas por questões sociais envolvidas, neste caso não tem muita dúvida. A Petrobras foi pilhada no governo do PT, virou um butim ali no qual o PT e os seus aliados mamaram e extraíram bilhões de recursos que são nossos, que seriam nossos, que seriam do país. Com base naquele discurso ufanista de conteúdo nacional, de que a Petrobras tinha de estar em todo o pré-sal, viram no pré-sal uma chance de se perpetuar no poder e construíram todo um arcabouço legal para a exploração do pré-sal, que levou à montagem desses grupos que pilharam a Petrobras. Portanto, é virtuosa essa recuperação que está sendo feita da empresa, com base no que se chama de desinvestimento, que eu acho uma palavra muito feia, para não usar a palavra melhor, que é privatização. Está privatizando subsidiárias que já não eram o core business, não eram o assunto principal da empresa, e eu acho que também a Petrobras deveria ser privatizada. Existe aí um estigma, uma espécie de mito, uma dificuldade em se falar em privatização da Petrobras, porque a sua existência remonta àquela ideia de que a presença do Estado nessa área é estratégica, que estaria ligada à sua soberania. Balela, não tem isso hoje em dia. O mundo está absolutamente globalizado, as principais empresas petroleiras do mundo são empresas privadas, a Petrobras teria muito mais condições de competir no mercado global se ela tivesse regras de mercado mais claras, se o governo não interviesse, inclusive determinando negócios ruins, como foi a compra daquela refinaria de Pasadena e outros da era petista. Então você tiraria um entulho político, burocrático, pesado do Estado de cima de uma empresa que é boa, uma empresa que tem muita possibilidade, muito potencial realmente, graças ao pré-sal e a outros insumos em que o Brasil é muito profícuo, e a privatização seria boa. O Paulo Guedes é a favor, Bolsonaro ainda não está convencido disso, mas o ministro, já conversei com ele a esse respeito, ele é otimista quanto à possibilidade de o presidente concordar até o fim do mandato também com a privatização da Petrobras. Por mim, privatiza tudo.
Diga, Alexandre.
Não, só para lembrar que o Brasil tem um programa de privatização desde os anos 90 e, com erros e acertos, é importante dar uma olhada nos resultados de empresas que foram historicamente controladas pelo Estado, que foram privatizadas, o que aconteceu com essas empresas nos últimos 10, 20 anos em termos de geração de emprego, de arrecadação de impostos e desenvolvimento do país.
Uma última, vai ter que ser bem rapidinha essa. Representantes dos embarcadores, como são conhecidas as empresas que contratam os fretes de transporte de carga rodoviário, se reuniram nesta terça-feira com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para debater o impasse envolvendo a tabela de cobranças de frete mínimo. Essa é a primeira rodada de debates. Hoje o ministro teve mais encontros e o objetivo do governo é evitar uma nova paralisação dos caminhoneiros. Vai ter que ser bem rapidinho, um minuto para cada um. Diga aí, Vera.
Eu acho que essa tabela deveria ser totalmente revogada e o preço do frete teria de ser estabelecido de acordo com a demanda, oferta, procura, etc. Mas o governo está pendurado nessa brocha porque o bolsonarismo se tornou refém dos caminhoneiros, como eu venho falando aqui desde o início da semana. Então vai caber ao ministro Tarcísio, que é um dos poucos ministros realmente técnicos desse governo, descascar esse abacaxi.
Vai lá, Alexandre.
É isso aí, desestatização, tabelamento de preço em 2019, pelo amor de Deus, gente. A gente acabou de comentar em relação às críticas que se faz na nossa política externa, nas nossas relações em relação à Venezuela. Veja o que o intervencionismo fez lá na Venezuela. Vamos parar com essa conversa. Eu sei que existe um interesse investido nesse público, que é o público dos caminhoneiros, desde a época da campanha. Existe uma relação quase umbilical entre o governo, antes até de ser governo e os caminhoneiros, mas tabelamento de preços é indefensável. O ministro Tarcísio realmente está com pepino na mão, essa é a expressão correta. Ele vai ter que se livrar disso da melhor forma possível, mas o Brasil precisa eliminar do seu leque de atribuições de governo em qualquer mercado, seja qual for, qualquer coisa parecida com tabelamento de preços.
Para fechar a participação dos nossos ouvintes internautas, você que mandou mensagens para cá, vamos acompanhar.
Fala pessoal, Lafayette aqui de São Paulo. Sobre a venda das ações da Petrobras, eu acho que foi pouco. Mas entendo que as coisas têm que ser feitas assim, aos poucos, para que a gente possa monitorar e avaliar os resultados. É isso, um abraço.
Pessoal da Jovem Pan, Leandro Pereira, do Rio de Janeiro, empresário do ramo de informática. Eu sou totalmente a favor da venda das ações da BR Distribuidora, como sou a favor da venda de outras ações das estatais. As estatais são ineficientes, cobram caro, cabide de emprego e antros de corrupção. Vamos privatizar e liberar tudo para livre iniciativa. Valeu, abraço a todos.
Olha, os nossos ouvintes concordando integralmente, acompanhando vocês dois nos relatos. Assim a gente fecha o nosso 3 em 1 de hoje. Valeu a você pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. O que é que fecha o nosso programa de hoje, Vera?
Pois é, morreu o ator Rutger Hauer, ator de Blade Runner, um papel antológico em que ele faz o androide Roy Batty. Uma das cenas mais bonitas da história do cinema, meu filme favorito. A gente termina com o tema de Blade Runner, que também é uma trilha histórica e muito legal. Até amanhã, pessoal.
Time to die.
É, pois é.
Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Falou, Alexandre. Até amanhã.
Até amanhã, pessoal.
Um abraço também lá pro Andreasa, lá no Rio de Janeiro. Amanhã tem mais. Continue ligado. Até amanhã.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de